muitos casos, a primeira vez que as vítimas falaram sobre o sucedido foi nestas entrevistas realizadas no âmbito da Comissão. Infelizmente, nestes casos, o silêncio dos inocentes é uma realidade. Uma realidade que perpetua estes abusos. E, por isso, uma palavra de coragem para todas e todos aqueles que se libertaram e falaram. Por eles, por quem já foi abusado e para que este fenómeno deixe de ser uma realidade, hoje a Iniciativa Liberal apresenta um projeto de lei que, em concreto, aumenta o prazo para que as vítimas possam denunciar estes crimes, permitindo que o procedimento criminal não se extinga antes de as vítimas completarem 40 anos. E porquê? Perguntam os senhores deputados. Sabemos que a média da idade atual daqueles que testemunharam a propósito dos abusos é de 52 anos. Sabemos que 77% das vítimas nunca apresentaram queixa a pessoas ou estruturas da própria Igreja e só 4% formalizaram a queixa em tribunal. Sabendo que estes crimes ocorrem maioritariamente no seio familiar ou pessoal e sabendo que hoje em dia os jovens saem cada vez mais tarde de casa dos pais, prolongando situações de dependência emocional e financeira, propomos esta alteração do prazo especial de prescrição previsto para estes crimes. Não posso deixar de referir que a reação da Conferência Episcopal Portuguesa na passada sexta-feira ficou muito aquém das recomendações da Comissão Independente e completamente aliados da resposta que deve ser dada. Não se focou na prevenção e não se focou nas vítimas. A prioridade absoluta da Igreja deveria ser responder-lhes, compensá-las, repará-las e esta deveria ser a mensagem principal e inequívoca. Mas não foi isso que fizeram. Já o poderíamos imaginar, mas o relatório concretiza que os depoimentos testemunham o clima emocional de terror de uma verdadeira atitude de banalidade do mal. E é com isto que a Igreja não pode compactuar mais. É da sua responsabilidade corrigir para o futuro, já que o passado ninguém pode apagar. Não se compreende porque é que a Igreja não foi clara nem afastou os padres sinalizados, mas não podemos deixar de saudar que algumas dioceses o tenham feito, como Angra do Heroísmo e Évora. Se neste crime de evidente continuidade, as medidas de prevenção são justificadas e devem ser implementadas. A prioridade nestes casos deve ser claramente a proteção das vítimas e das potenciais vítimas. Não se pode tolerar a possibilidade de abuso por inércia e demora no afastamento dos abusadores. As medidas preventivas visam precisamente prevenir que certos perigos se concretizam e, neste caso, tendo em conta a sua continuidade no tempo e o seu grau de encobrimento, temos de ir mais longe. Atentemos em algumas das recomendações da Comissão Independente. Controlo dos antecedentes criminais dos membros da Igreja que atuem junto de crianças. Assegurar o afastamento físico entre o padre e a criança, sobretudo durante a confissão. Formação sobre o tema da sexualidade em geral e dos seus aspectos fundadores na infância e na adolescência. Uma saudável abordagem destes temas junto de crianças e adolescentes, no contexto e formas adequados e em ampla articulação e com total conhecimento da família. Informação sobre as diversas formas que constituem abuso sexual de crianças. Atitudes padrão de abusadores. O empoderamento da criança enquanto agente ativo da sua própria defesa e tantas outras. Tudo isto vem em linha com o que a Iniciativa Liberal sempre defendeu. A educação sexual nas escolas é fundamental e o seu reforço nestas matérias é necessário. Mas também os mecanismos judiciais que permitem a proteção de menores dos agressores devem ser céleres e a aplicação de medidas de proteção de contacto e acompanhamento psicológico. Não podemos deixar de assinalar que outra das recomendações da Comissão Independente é o aumento da idade do ofendido, antes da qual o procedimento criminal não se extingue por efeitos de prescrição, que acolhemos com a proposta que apresentamos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a revelação da dura realidade sobre abusos sexuais de menores convoca-nos para a necessidade de maior ação. A ação em relação às vítimas passadas e em relação às vítimas futuras. A ação na prevenção e na consagração de alterações legislativas que permitam que as vítimas possam exercer os seus direitos daqui para a frente. A ação na reparação, pois estes abusos criam marcas que nunca mais se apagarão e, por isso, qualquer reparação ficará sempre muito aquém do dano sofrido. Temos de fazer justiça por estas vítimas. Tem de existir uma reparação que não pode ser apenas moral, espiritual ou simbólica. Uma indemnização não é uma ofensa. A posição da Igreja quanto a esta matéria não pode ser de indiferença e de afastamento. Se os abusos relatados ocorreram no seio desta instituição e se houve encobrimento, a Igreja deve participar na indemnização das vítimas e a única forma razoável e possível de almejar alguma reparação daquilo que estas sofreram. E, finalmente, em nome das vítimas, fica uma mensagem muito clara. As pessoas têm de ser responsabilizadas pelos seus atos. E, para isso, não basta ter fé. Há que ter consequências. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento. E para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor, Sr.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, na discussão que aqui tivemos em dezembro, a Sra. Deputada disse, e cito: "A dilatação e a suspensão dos prazos de prescrição não pode ser encarada como uma linha de atuação e como o primeiro recurso da política criminal de um sistema judicial lento, sob pena dessa lentidão se arrastar ainda mais com o alargamento dos prazos máximos de prescrição." Satisfeito fico que tenha repensado essa perspectiva em relação aos crimes tão graves como os que aqui temos hoje e que hoje haja um consenso nesta casa. Bom, já vamos ver se o PS já voltou a esse consenso, depois de ter dito em dezembro que não o tinha, e o próprio PSD também. Mas ficamos felizes que a Iniciativa Liberal reconheça esse consenso e essa importância depois do relatório da Comissão Independente. Sra. Deputada, quase metade dos casos de abusos sexuais de menores são arquivados. Não estamos ainda na condenação, estamos no arquivamento. Quase metade são arquivados. Quase metade dos condenados, mais de metade dos condenados têm pena suspensa. Agora, faça as contas a estas duas realidades. Em que metade são arquivados e quase metade dos condenados ficam em pena suspensa. Oh, Sr. Deputado, eu sei que gosta de criticar os juízes, terá vontade de o fazer. Nós achamos que os políticos é que têm aqui responsabilidade. Claro. O Sr. Deputado acha que são os juízes. Nós achamos que são os políticos que não fizeram o seu trabalho. Mas já teremos tempo de debater no seu tempo. E, portanto, o que eu lhe pergunto é... O Sr. Deputado Pedro Delgado Austin já terá tempo de falar no seu momento. A Sra. Deputada, já que reviu esse consenso, pergunto-lhe se também concorda com o Chega no projeto que apresenta de impedir para uma grande parte destes crimes a suspensão disso, as penas suspensas e a suspensão da sua execução. Ou seja, se a Iniciativa Liberal concorda que há ou não um problema real neste momento com as penas suspensas nesta matéria de crimes, que não ajuda nem à prevenção, nem à ressocialização, nem à consciência social de que este é um crime grave e que deve ser efetivamente combatido. E portanto, a pergunta que lhe faço é qual será a posição da Iniciativa Liberal na proposta do Chega que visa impedir a suspensão ou as penas suspensas numa série de crimes como este. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Efetivamente, revimos aquela que foi a nossa posição após as informações e os dados concretos que vieram no relatório e por isso mesmo é que fizemos um projeto de lei que revise precisamente o prazo de prescrição quanto a estes crimes. Relativamente ao projeto de lei que o Sr. Deputado pergunta, não nos revemos totalmente naquilo que afirma. Não concordamos com a suspensão do processo, a suspensão da execução da pena, porque para isso teríamos de rever aquela que é a harmonia total do direito penal e, por isso, o Sr. Deputado, não, o seu partido, não fez. A faculdade está no juiz e, por isso, não poderemos acompanhar, mas acompanharemos naturalmente o aumento do prazo de prescrição.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de lei número 611 do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa expôs uma realidade hedionda, um conjunto de crimes que nos deixaram a todos enojados e devem merecer o sobressalto cívico desta Assembleia da República e do país. Essa comissão, à qual em primeiro lugar devo dizer que temos todo o respeito pelo trabalho que fizeram, pela seriedade com que trataram as vítimas e os crimes que sobre elas foram perpetrados, e pela sensibilidade que tiveram ao lidar com um tema tão difícil e tão complicado, mas também com a coragem que tiveram em levar por diante o seu mandato. E esse respeito é também um agradecimento, portanto, que eu creio que lhes deve ser reconhecido no espaço democrático. Dessa comissão surgiram um conjunto de indicações, em primeiro lugar, à própria Igreja Católica. E se o país ficou chocado com o que aconteceu no seio da Igreja Católica e que foi exposto por todos os crimes, por todos os abusos que foram denunciados, eu creio que ficou também chocado com a reação da Igreja Católica a todas as declarações, a todas as denúncias, ao relatório da Comissão Independente. Três propostas da Comissão Independente à Igreja que eu queria realçar. Uma primeira, a proposta de uma nova comissão para dar continuidade a este processo, a este trabalho. E esta foi, curiosamente, a única das recomendações que aparentemente, porque ainda não vimos nenhum passo nesse sentido, terá sido aceito por enquanto. A segunda recomendação era reconhecimento pela Igreja da existência e extensão do problema e o compromisso na sua adequada prevenção futura. E eu creio que vergonha é o que a Igreja respondeu perante esta recomendação. Quando se fala do reconhecimento da existência e da extensão do problema, o que nós tivemos da Igreja Católica foi, em primeiro lugar, uma tentativa de negar a extensão do problema e uma tentativa de negar a existência das pessoas que criaram o problema, que são estes abusadores de crianças. O Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, referia o conjunto de abusadores que foram indicados à Igreja Católica como uma lista de nomes sem qualquer tipo de acusação e à qual não conseguiriam dar nenhuma sequência. E por isso, a recomendação do reconhecimento da existência e da extensão do problema começa pela incompreensão da recomendação logo no mais óbvio e mais puro dos seus sentidos: suspender todos os padres que estejam sob suspeita de ter cometido algum abuso sobre crianças. Não é eliminar o princípio da presunção da inocência, é proteger o maior bem em cima da mesa, que é o da defesa intransigente do direito das crianças. E a suspensão, curiosamente, foi a tal lista de nomes que o Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, usou para não fazer absolutamente nada. E por isso, Sr. Deputado André Ventura, quando diz que os culpados somos todos nós, há uns muito mais culpados do que outros. E é curioso como na sua declaração não teve uma única palavra sobre a suspensão de padres. Uma única. Aqueles que são quem abusou das crianças, quem está suspeito dessa realidade e quem deveria merecer, da parte da Igreja Católica, a primeira e a mais exigente voz de dizer: suspenda-se o seu trabalho, garanta-se a proteção das crianças, investigue-se e retire-se daí conclusões. Vergonha, Sr. Deputado, é vir aqui acima não ter coragem de dizer o mais óbvio: é que a Igreja Católica falhou no passado e está a falhar no presente. Uma outra recomendação, e esta até dentro dos cânones da Igreja, é o cumprimento do conceito de tolerância zero proposto pelo Papa Francisco. E eu pergunto, onde fica a tal tolerância zero quando se duvida da tal lista de nomes? Quando se não leva por diante a suspensão de padres? E quando se tenta colocar em causa o trabalho da Comissão Independente? É que isto é negar as recomendações da própria Comissão. Mas é isto que atualmente está a fazer a Igreja Católica. Já foi referido, não serão todos iguais. As dioceses são diferentes, haverá casos diferentes e há reações diferentes dentro do seio da Igreja. Mas a Igreja é uma, é única. E enquanto o órgão dirigente está a falhar, porque não está a assumir as suas únicas responsabilidades, que é a defesa das crianças. sobre um tema tão simples e tão direto, mas então e a Igreja está disponível para pagar indemnizações a estas